E estamos falando neste mês da saúde do homem, principalmente do câncer de próstata. Dizem que todos os homens ao longo do tempo desenvolvem. Alguns, claro, né, ao longo do tempo não chegam a ter, mas estão fadados. Será? Como que isso se processa em cada um dos homens? E a importância dos exames? Como entender a doença, o câncer de próstata? Esses temas nós vamos tratar com o urologista, o doutor Aissar Eduardo Nassif, que está aqui conosco. Doutor Nassif, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Um bom dia.
Bom dia a todos.
Doutor, é o seguinte, a gente fala de câncer de próstata, tem aquela máxima de que todos os homens um dia vão ter, talvez os homens morrem antes de ter isso, é verdade ou não?
Sim, na verdade o câncer de próstata é o câncer mais frequente no homem. Estima-se que praticamente todos os homens, quando chegarem aos 100 anos, vão ter câncer de próstata. Mas o que é mais importante é o diagnóstico precoce, principalmente nos homens mais jovens, onde esse câncer ele pode se tornar um pouco mais agressivo e causar sequelas se não for feito um diagnóstico precoce.
Mas aí, para você ter a antecipação desse câncer, ele acabar se acelerando ou não, tem muito da questão genética e até onde vai dos comportamentos que a gente tem, doutor?
Sim, a questão genética é, para cada membro da família que eu tenho, aumenta a chance em 10%. Os afrodescendentes também têm uma chance de mais de 10%, e principalmente os pacientes obesos. Por causa do alto índice glicêmico, eles têm uma chance de ter câncer mais precoce e câncer mais agressivo.
No caso do câncer de próstata, quando a gente fala de fazer os exames, né, e a gente tem algumas pessoas que têm alguns comportamentos que dizem ser mais nocivos. Aí a gente está numa sociedade onde a vida sedentária, alimentação, por exemplo, contam muito. Quando que a gente tem que começar a se preocupar com isso? Tem uma idade certa ou não, doutor?
Na realidade, o que a sociedade brasileira estima é que a alimentação ela é um fator fundamental porque ela altera a genética, não só para o câncer de próstata, mas para todos os tumores. O paciente que faz atividade física regular, reduz ingesta de álcool e reduz índice de gordura, melhora a genética e melhora o comportamento do tumor. O que se orienta é que a partir dos 45 anos para todos os homens, principalmente com histórico familiar, tá? Comecem a fazer a rotina de saúde masculina, que é, na verdade, uma avaliação geral e a próstata também.
Aí, no caso da gente ter esse cuidado, implica também da gente ter uma preocupação, e aí eu calculo que sim, né? Mesmo antes dos 45, aquela coisa que a gente acaba chegando nos 45 com certas coisas que não tem mais como reverter.
O que a gente observa hoje é que não só a próstata, mas se você for ver um paciente de 40 a 45 anos... Nós já temos muitas alterações hormonais e 50% dos homens nessa faixa etária já apresenta algum grau de impotência ou disfunção sexual, que pode ser medicada, pode ser orientada e pode ser recuperada com orientação correta.
Aí que tem um dado interessante, se é fatura ou fake, que nem fala o outro, né? O câncer de próstata tem uma relação direta, então, com o potencial sexual dos homens? Isso tem uma relação?
Na realidade, não. Muito se especula se alterações de nível de testosterona causam. A testosterona ela não causa câncer de próstata. Mas quando eu reponho a testosterona nesses homens, eu tenho que cuidar, porque eventualmente um câncer que já existe, ele pode acabar evoluindo. Por outro lado, os pacientes que têm baixos níveis de testosterona acabam tendo câncer mais agressivo de próstata. Então, sempre buscar o meio termo.
Mas aí, doutor, tem aquela prática que quase todo mundo associa, isso eu vejo um pouco por mim, né? Todo diabético está associado a qualquer tipo de problema, eu nunca vi isso, né? Para o diabético, tem câncer de próstata também está nisso ou não?
Não, o diabetes ele não tem tanta influência no câncer de próstata. Mas ele é um paciente mais complicado, porque depende do tratamento que vai ser feito, ele é um paciente que vai ter como complicação maior perda de urina, e morte de função sexual. E esse paciente diabético, ele é um paciente especial, porque ele é um paciente que precocemente vai ficar mais impotente se ele não for medicado.
Ele está sujeito a ter mais problemas do que em outra pessoa poderia ser revertido com mais facilidade, é isso?
Exatamente, porque o diabetes, além de queimar os vasos, ele altera a condução nervosa do pênis. Por isso que o paciente diabético que chega no consultório, precocemente o tratamento clínico para ele evitem muito a evolução mais rápida da disfunção erétil.
Tá, mas isso tem como se controlar e tem como superar mesmo sendo diabético?
Mesmo sendo diabético.
Aí no caso de cirurgia num câncer de próstata, muitos falam assim, ah, é fácil, é uma coisa simples. Hoje é menos invasiva, doutor?
A cirurgia, ela evoluiu muito. Uhum. Nós passamos de um tempo atrás a cirurgia aberta, a cirurgia laparoscópica, e hoje a gente tem a cirurgia robótica, onde a gente tem um tratamento minimamente invasivo, onde você consegue preservar melhor a uretra com menos taxas de incontinência, e você consegue manter a estrutura, principalmente nervosa, com menor chance de impotência. Mas veja, isso não está associado à cirurgia, também está associado à idade, porque muitos dos pacientes com câncer, eles estão na faixa acima dos 65, 70, onde a grande maioria já tem disfunção muito grave.
Tá, quando você fala de disfunção, disfunção do pênis aí no caso.
Exatamente, disfunção erétil.
Aí no caso, quando essas pessoas vão para a cirurgia, deixa sequelas uma cirurgia, por mais que ela seja robótica, por mais que ela seja menos invasiva.
Na realidade, hoje, mesmo com a cirurgia, você tem tratamentos para impotência. Você tem comprimido, você tem injeção, você tem prótese. Hoje você consegue solucionar de diversas maneiras e consegue devolver para esse paciente a qualidade de vida, dignidade e sexual.
Certo. Aí no caso da cirurgia, por exemplo, a recuperação para isso, porque eu sei que a tradicional tem um tempo de recuperação, tem todo um acompanhamento. Essa menos invasiva, de forma robótica, é rápido a recuperação, doutor?
Normalmente o paciente recebe alta em 24 horas, em 7 dias está sem sonda, a taxa de perda de urina é muito pequena e você observa que em 3 a 4 meses com a estimulação o paciente já começa a voltar a ter uma vida sexual praticamente normal.
Aí tem um dado que eu queria que o senhor conversasse com a gente sobre isso, que é o quando que a pessoa começa a perceber que ela tem algum tipo de problema que pode ser o câncer de próstata. Tem aquela coisa de você fazer o exame periodicamente e tal, mas tem algumas coisas no nosso organismo que você pode falar assim, tem alguma coisa errada aí, ou não? Alguns sinais?
Na verdade, como o câncer de próstata, ele vai dar na casca da laranja, ele só vai dar sintoma nas fases avançadas. Por isso é importante a avaliação de rotina. Alteração do ultrassom, alteração no toque, alteração no PSA. Normalmente, ele confunde com sintomas do crescimento benigno, que são as dificuldades para urinar, jato fraco. Mas, na realidade, o câncer de próstata não dá sintomas nas fases iniciais.
Então, significa que uma pessoa de mais idade, ela pode ter aquela dificuldade de urinar, que é normal da própria idade mesmo, é isso que o senhor quer dizer. Agora, isso não
Exatamente.
É o câncer de próstata.
Não tem nada a ver com câncer de próstata. Os sintomas de dificuldade de esvaziamento ou de armazenamento, que é incontinência, acordar à noite, dificuldade de esvaziar em duas etapas, eles estão mais associados ao crescimento benigno, ou seja, com a parte do miolo da laranja, do que com o câncer de próstata que vai dar na casca dessa laranja.
Agora, quem está nessa fase, nessa idade, com esse crescimento que o senhor falou do miolo da laranja, vou usar o seu termo, ele está sujeito a ter o câncer de próstata com mais facilidade do que não tem? E tem uma forma de você tentar evitar esse crescimento também, de você voltar a ter uma vida normal, nessa coisa de ficar acordando de madrugada, dificuldade de urinar?
O crescimento da próstata, principalmente da parte interna, que são as glândulas centrais, ele faz parte do processo de envelhecimento. Não significa que isso seja uma doença.
Certo.
Nos pacientes que são sintomáticos, ou seja, dificuldade, dor, existe tratamento clínico, existem medicações que além de relaxar, ou seja, facilitar para aquele urine, podem fazer a próstata murchar. Mas elas não têm nada a ver em evitar o aparecimento de um câncer, que a localização dele é totalmente diferente.
Já ouvi, aí o senhor me corrija, tem pessoas que têm determinadas origens e têm mais tendência a isso. Afrodescendentes, por exemplo, têm mais descendência ao câncer de próstata.
Sim, os afrodescendentes eles têm câncer mais precoce e mais agressivo. Então são pacientes que a gente tem que observar com um pouco mais de atenção. Lembrando que a grande maioria dos brasileiros ele tem uma afrodescendência.
Então significa que o brasileiro, de uma forma geral, tem uma tendência a isso.
Tanto tem uma tendência que a gente tem no Brasil quase 70 mil casos ano. Se você for analisar, um para cada seis homens vai ter câncer de próstata. E a gente tem uma mortalidade de um homem no Brasil a cada 38 minutos, mostrando que a importância da gente discutir sobre esse tema, que é um problema de saúde pública, não só no Brasil, mas todo mundo.
Ô, doutora, aí o senhor colocou um dado legal, hein? Legal. Preocupante. De legal não tem nada, né? Quantas pessoas morrem, em quantos minutos morre uma pessoa por câncer de próstata, doutor?
Uma pessoa, um paciente a cada 38 minutos morre no Brasil por câncer de próstata.
Então significa que tem muita gente ainda que trata a doença com descaso.
Trata com descaso. Mesmo os pacientes hoje que têm condições, eles acabam chegando para o urologista com casos avançados. Ainda existe muito tabu em procurar urologista, em realizar os exames de próstata. E a gente tem combatido isso para que as próximas gerações sejam mais conscientes e a gente possa fazer um diagnóstico. Nas fases iniciais, nós temos uma chance de cura de 80% a 90%.
Ou seja, se você detectar o mais cedo possível uma doença com tratamento, vamos dizer, mais seguro, quase sempre com 100% de solução, e as pessoas, às vezes, por negligência... É preconceito isso? Ainda é aquela coisa, doutor? Ah, sou homem, machista... Como é que é isso, doutor?
Só para você ter uma ideia, 60% dos pacientes que vêm ao consultório vêm acompanhados das esposas, porque as esposas obrigaram a fazer o exame. Então, tá. Ainda existe, não é um descaso apenas com o urologista, mas existe um descaso dos homens com a saúde masculina. Por isso que hoje o urologista ele serve para ser o médico do homem, avaliar ele de uma maneira global, fazer a detecção dos problemas de saúde, e a partir daí poder encaminhar esse paciente para fazer o tratamento adequado.
Ah, então tem duas coisas legais também aí. Quer dizer, a mulher é que tem que pegar o parceiro pelo braço, levar até o médico, porque raramente o homem por conta própria faz isso.
Exatamente.
E aí você tem uma possibilidade de ter um médico, que seria a ginecologista ou ginecologista para a mulher, ser esse homem também, para ser esse profissional médico para o homem.
Perfeitamente.
Como mudar isso, doutor? Vamos lá, vamos para a nossa pergunta final. Na opinião do senhor, que trabalha com esse problema, que trabalha com essa área, como fazer os homens serem mais preocupados com a sua própria saúde?
Eu acho que o próprio Novembro Azul, que foi criado nos Estados Unidos, mas há mais de 10 anos vem sendo difundido, e eu acho que é uma conscientização diária de trabalhar com jovens, mostrar a importância de trazer seus pais, seus avós, mostrando que a medicina preventiva ela é mais importante do que a medicina onde nós vamos tratar os problemas efetivamente e mostrar que a saúde daquela pessoa que mantém a casa, que trabalha, ela é importante para dar uma longevidade, para dar uma qualidade de vida que a gente procura para os nossos pacientes.
Rapidinho. Os mais jovens, conforme vai passando o tempo, os mais jovens são mais conscientes, doutor? A gente pode apostar mais nas futuras gerações em relação a esse cuidado com a saúde do homem?
Ah, sem sombra de dúvida, a gente coloca hoje os mais jovens, vindo precocemente aos 25, aos 30 anos, já preocupado com a sua saúde de maneira geral, sem preconceito em relação a realizar exame, realizar o toque. É o que a gente espera que esse perfil realmente mude para o nosso futuro.
Doutor Acif, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Agradeço, estou sempre à disposição, um abraço a todos e bom Novembro Azul.
Conversei com o Dr. Aissar Nassif, ele é urologista, conversamos um pouco sobre o câncer de próstata, também fizemos aí, né, um apanhado geral sobre a saúde do homem, e segundo o doutor, a importância, primeiro, das pessoas terem a prevenção, do homem se cuidar, o quanto que isso evita uma doença que, quanto mais cedo diagnosticada, maior a possibilidade de cura.